Eu que agradeço o convite, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Aqui eu estou em casa porque é caminho como nômade do aeroporto até a minha residência. E como eu sou o único deputado federal eleito do Vale Itajaí inteiro, eu tenho um compromisso aí de Brusque, que é quase uma capital aqui da região. Então, faço prestação de contas das emendas enviadas. A gente acabou de visitar o Hospital Azambuja e temos aí um bate-papo aberto para falar dos bastidores, curiosidades, proposta, crítica, lá no Plaza Rivel. Então, é uma oportunidade única das pessoas aí tirarem dúvidas, enfim, de conversar tanto comigo como com o Marcel Van Hatten, aí é uma celebridade no mundo político nacional, e também com o nosso candidato a governo do estado, que é aqui do ladinho, Blumenau, Odair Traumentin.
Deputado, novamente pré-candidato, já na sequência candidato a deputado federal novamente, né, concorrendo a uma cadeira representando o estado de Santa Catarina. Conta um pouquinho sobre esse trabalho que foi realizado e o que credencia o deputado Gilson Marques novamente para continuar a realizar esse trabalho pelo estado.
Eu costumo dizer que eu sou um divisor de águas no sentido de tentar quebrar mitos e pensamentos que as pessoas colocam na cabeça delas e que eu particularmente entendo como errado. As pessoas pensam que, por exemplo, o presidente da República é o cargo mais importante, mas Santa Catarina tem 4 milhões de eleitores e pouco controla com relação a isso. O que eu quero dizer é que a gente fica discutindo o segundo turno do candidato presidencial e esquece em quem votou para Senado, por exemplo, em 2014. Estou falando 2014. Por que eu digo isso? Porque o cara que foi eleito em 2014, ele está lá. E todo mundo reclama, por exemplo, do STF, mas o cara que pode pedir um impeachment é o Senado, que foi um deles votado em 2014. As pessoas, por exemplo, falam que o deputado precisa trabalhar e que o Congresso precisa trabalhar, o que também é um mito. O que a gente precisa é que eles não trabalhem, que eles não façam, porque a maioria das coisas que saem de lá são ruins, geram um boleto, uma despesa para nós, ou burocratiza, ou regulamenta. Desde 88, a nossa Constituição, Milton, nós criamos mais de 6 milhões de novas normas. Então, a norma é sempre para te obrigar, proibir, regulamentar, restringir ou gerar uma despesa. Um outro mito que eu costumo falar é de que as pessoas estão muito preocupadas com a eficiência, o bom gasto do dinheiro público, que ele vá para isso, que ele vá para aquilo, que ele vá aquilo outro. Na verdade, o que a gente precisa tratar é a ausência de roubo. O imposto no Brasil é roubo, porque você paga de forma obrigatória e não tem nada em troca. O que a gente precisa é evitar que o roubo aconteça e não que esse roubo seja bem aplicado. Então veja só, de todo recurso que é espoliado da população, 70% o governo e os políticos utilizam para a própria manutenção. Ou seja, para folha de pagamento e outras despesas com eles mesmos. E 30% só é quem envia para a população e o político que escolhe quem vai receber e aonde vai enviar. E eu não estou nem descontando aqui a corrupção e a incapacidade deles. Então é um incentivo muito forte para o político fazer a coisa errada. O que as pessoas geralmente fazem é discutir a cor da coleira. Ou seja, qual é o político de estimação que vai fazer o que eu quero? E isso é uma grande armadilha, porque qualquer político, por mais que ele faça o que você deseja agora, ele fica 4 anos, no máximo 8. O que a gente precisa é tirar a coleira, tirar a atribuição, tirar poder, tirar a possibilidade deles decidirem, regulamentarem, principalmente arrancar o dinheiro à força do nosso bolso. A população não se dá conta, mas metade da nossa vida a gente dá para o Estado. Praticamente até final de maio é para pagar imposto. Ou seja, para ter o que em troca? E sempre quando tem algum problema, se pede para um político: resolva o meu problema. Eu quero que duplique a estrada. Mas veja só, você pede para duplicar a estrada, mas não pede para o político fazer o que poderia ser feito para duplicar a estrada. E é só um exemplo, estou falando de saúde, segurança e educação. Vou dar um exemplo aqui, eu sei que eu estou me alongando. O fundão eleitoral desse ano é de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais, isso é o dobro do que foi gasto em saneamento básico nos últimos 4 anos. O dobro do que foi gasto em saneamento básico nos últimos 4 anos. O que acontece? Morrem 6 mil crianças por ano por falta de saneamento básico. O político que decide votar a favor do fundão, votar a favor do aumento do fundão e principalmente usa o fundão é assassino. Porque ele escolheu conscientemente usar esse recurso para, em seu benefício próprio, se reeleger e manter no poder. Eu tenho certeza que 90% da população de Brusque e região não concorda com isso. Mas como você explica que esse mesmo percentual votam em políticos que utilizam esse recurso? Então é uma hipocrisia eleitoral. É uma hipocrisia. Então, para se ter saúde e educação melhor, nós temos dois caminhos. Primeiro, deixar barrar que o governo nos roube. E se depois, se uma parte for inevitável, que hoje é esse momento, que isso seja em prol da população e não em benefício próprio, e que os eleitores saibam disso. A gente precisa quebrar com esse círculo vicioso que não tem fim.
Deputado, com relação à organização do Partido Novo, né? A gente tem a presença aqui em Brusque hoje do Marcel, deputado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Também teve o lançamento da pré-candidatura de Odair Tramontim ao governo do Estado de Santa Catarina. E nos próximos dias deve ser confirmado também o Felipe Dávila, né, como o candidato à presidência da República. Como o Novo vem nessa trajetória? A gente sabe que, como outras siglas, alguns desencontros aconteceram, principalmente na liderança nacional, né? Mas como que está a organização do partido? O Novo que surgiu com uma proposta diferente. Aqui em Santa Catarina, inclusive, tem prefeituras que são comandadas pelo Novo.
A gente está com uma expectativa, um otimismo muito grande, porque se fazer um histórico nosso, lá em 2016 nós tínhamos 4 vereadores. Em 2018 a gente fez a maior bancada numa primeira tentativa, então temos 8 deputados federais, sem dinheiro público, 1 centavo do suor do trabalhador, nem tempo de televisão. E ainda elegemos o melhor governador do Brasil, que é o Romeu Zema. Em 2020, o sucesso foi ainda maior, principalmente em Santa Catarina, elegeu aí o Adriano Silva, está transformando a cidade, está com 86% de aprovação. E nos 6 municípios que nós lançamos candidatura, em todos eles nós elegemos vereadores. Em alguns deles, até mais de um. Então, diferente de 2018, que nós só tínhamos uma nominata de deputado federal, agora a gente tem, além da federal, estadual, candidato a governador e muito provavelmente vamos efetivar aí uma candidatura ao Senado. Com relação aos problemas partidários, os nossos problemas, assim como o meu, são ótimos. Geralmente a crítica que fazem comigo em Brusque, geralmente é um preconceito com o CEP. Ah, Gilson, você mora em Pomerode. Primeiro que qualquer deputado federal vai morar em Brasília, porque o trabalho é lá. E segundo, eu tenho clientes aqui, amigos, para que estou sempre aqui, não acho que o CEP seja algum tipo de forma de decisão, se bem que as pessoas preferem ter algum político ruim perto do que um bom longe, né? Eu sempre brinco assim. Além disso, o Novo criou uma restrição por conta do Amoedo. O Amoedo faz 2 anos que não participa mais de nenhum cargo, direção, nem candidato dentro do partido. Mas ainda esses problemas que a gente sabe que existem, e eu até concordo com algumas críticas, o fato que os nossos problemas são infinitamente menor do que os outros. Veja, por exemplo, o PT, né, que é um partido político que, na verdade, é uma gangue, né, assaltaram o Brasil e o líder deles é o candidato à presidência, e o outro candidato que está acima nas pesquisas é o próprio Bolsonaro, cujo o partido dele é um dos 4 mais citados na Lava Jato, e o presidente do partido, o PL, é um ex-presidiário corrupto mensaleiro. Então, se você comparar partidos políticos, então o Novo infinitamente tem problemas muito pequenos, e até é bom que eu os tenha.
Falando em partidos políticos, deputado, o senhor está falando sobre essa organização e também o lançamento de candidaturas para deputado federal, estadual, a última eleição também vereadores e prefeitos. Hoje em dia, alguns partidos nem se preocupam mais em ter representantes no Congresso Nacional. Eles querem bons advogados, porque hoje muitas das coisas estão sendo judicializadas. Passa pelo Congresso, depois alguém acaba recorrendo. O presidente também toma algumas atitudes e as pessoas recorrem ao STF. De que forma o senhor vê essa situação? Em vez de os partidos lutarem por fazer o maior número de deputados e representantes possíveis, né, eles estão judicializando a política. O senhor enxerga dessa forma também?
Vamos lá. Primeiro que o judiciário hoje é um problema muito grave e, de novo, parte dele é culpa da população. Porque se buscar um pouquinho na memória, em 2013, 2014, as pessoas iam na rua para pedir prisão em segunda instância, para pedir fim do foro privilegiado, a favor da Lava Jato. Tudo isso é pauta que morreu. Hoje nós temos o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, que é duplamente condenado em segunda instância. E está tudo bem, ninguém fala nada. Você acha que ele vai pautar a prisão em segunda instância? Evidentemente que não vai, mas a população não está preocupada com isso. A pauta anticorrupção para a população morreu. Todas as manifestações das pessoas nas ruas não têm isso como pauta, pelo menos não é uma das principais. E também discordo de que o foco não é o parlamento. No fim, acaba sendo sim, mesmo que não pareça, porque é lá no parlamento que a política se torna um negócio. Porque é altamente lucrativo você ter um maior número de parlamentares, porque esse é um dos parâmetros para conseguir um maior número de recursos, de dinheiro do fundo eleitoral. Então, por exemplo, vai ter candidato a governador de Santa Catarina que vai ter 90 milhões de reais para gastar. 90 milhões, 2 milhões de reais por dia. E isso é por quê? Porque tem um partido grande com inúmeros parlamentares. É assim que é feita a métrica. Com relação à judicialização, eu, em regra geral, não concordo com a judicialização das decisões políticas, porque nós precisaríamos ter muito bem definida as atribuições do executivo, do legislativo e do judiciário. Quando foi criada, essa é uma regra lá de Montesquieu, se falava em check and balance, um contrabalanceamento de poder, e cada um na sua seara deveria ser de sua responsabilidade. Acontece que hoje o STF virou um problema porque ele tem poder supremo, e tem até supremo no nome, e ele consegue revisar todos os atos do judiciário, que ele é a última instância, mas também do legislativo e do próprio executivo. Revisa, conserta, faz de novo. Então, quando nós judicializamos decisões do legislativo, nós empoderamos ainda mais o STF, coisa que eu critico. Eu critico o ativismo judicial, eu critico o empoderamento do judiciário, eu critico quando ele faz lei e não o legislativo, porém, infelizmente, isso se tornou uma praxe entre todos os partidos, e a gente precisa, de uma forma ou de outra, se desvencilhar disso. Uma das formas é, de novo, focar no legislativo que Santa Catarina controla. Nós vamos, de novo, colocar 16 deputados federais e um senador. É isso que a gente pode fazer para ter um parlamento que não tenha, principalmente, o rabo preso, né?
Deputado, essa eleição, você acredita que vai ser um pouco diferente do que foi a última 4 anos, que teve o fenômeno, né, de Jair Bolsonaro, que elegeu, inclusive, um governador aqui que poucas pessoas conheciam no estado de Santa Catarina? Deve voltar à normalidade? De que forma o senhor vê essa situação, né? E as redes sociais, inclusive, né, foram fundamentais aí para o último pleito eleitoral com relação a chegar as informações, inclusive, à comunidade, algumas verídicas, outras não, né? De que forma o senhor vê essa situação para esse pleito eleitoral?
O importante é conhecimento. Por exemplo, eu estou em Brusque. Eu sou o único deputado federal do Vale do Itajaí. Eu sou o melhor deputado federal, conforme o ranking dos políticos, desde 2019, nos 3 anos. Esse ano também estou na frente. E sou o mais econômico da história. Eu já economizei quase 5 milhões de reais renunciando ao auxílio moradia, mudança, motorista, carro, auxílio saúde, enfim, todo dia eu acho que tem uma regalia que eu acabo não usando. E as pessoas, algumas delas, não sabem que eu existe, não sabem que eu sou deputado. Por quê? Porque elas caem na armadilha de novo ser capturadas para uma discussão presidencial de segundo turno. Entendeu? E que pouco nós temos controle e que o Executivo Nacional pouco tem poder. Prova disso é que a pauta mais importante, independente de quem concorda ou não, era o voto auditável. E não passou, não foi aprovado. Foi votado no Congresso Nacional e o Congresso Nacional, por maioria, decidiu que não iria ter. Ponto. E, além disso, nós somos muito ansiosos. A população é muito ansiosa. Nós já estávamos fazendo essa discussão no final do ano passado. Então, esquecemos que em anos, em eleições anteriores, teve avião que caiu, o caso do Eduardo Campos, alterou totalmente o cenário eleitoral. Teve presidente que levou facada, não participou de debate, fez com que crescesse na pesquisa e, com certeza, foi uma das coisas que fez ele ter a vitória. Teve candidato que foi preso, que foi solto com risco de inelegibilidade. Olha só a quantidade de risco e de coisas imprevisíveis que pode acontecer até outubro. E que, talvez não com essa conjuntura e com esse tamanho, mas que vão acabar acontecendo. Toda vez acontece alguma coisa que altera o cenário. O Moro saiu, o Dória desistiu, perceba? Então, o que nós precisamos? Convencer a população de que nós precisamos se preocupar com o que importa, que é o legislativo, e que precisamos entender e ver qual é a cartela de opções, e que isso é que tem uma atribuição importante de alterar o cenário brasileiro e também de melhorar a estrutura e os interesses do Estado, e não o segundo turno da campanha presidencial. Eu sei que ninguém aqui, imagino, ou poucas pessoas queiram que tenha de novo um ladrão no poder. Ninguém quer, eu pelo menos, a coisa que eu mais odeio, e deixar bem isso claro, é pensar que nós teríamos essa vergonha de ter o Lula como presidente novamente. Mas por conta dessa vergonha, desse absurdo, nós não podemos deixar de lado o que realmente é mais importante, e infelizmente a população não se ateu a isso.
Deputado, quem quiser conhecer o trabalho do deputado Gilson Marques, redes sociais à disposição, também a proposta do Novo, né, que também se lança aí com diversas opções para o Estado de Santa Catarina e também para o Brasil, já agradecendo a sua participação e a visita aqui nas dependências da Diplomata FM. E se o senhor tiver mais algum assunto a destacar, fica à vontade.
Não, eu agradeço, só tomar cuidado com o que dizem os políticos. Até o que é ruim eles conseguem divulgar de forma positiva. Eu costumo ver que eles comemoram, Hamilton, recorde de arrecadação do Estado, do município, até da União, recorde, nunca se arrecadou tanto. Cara, péssimo, terrível. O que isso significa isso? Que foi arrancado mais dinheiro do povo em tempo de crise. Quanto é que custa aí para tu ir no mercado abastecer o carro? Quanto perdeu o valor, o dinheiro? O que o Estado fez para arrecadar mais, cara? O percentual de tributo sobre os bens, sobre a carne, sobre o feijão, sobre o combustível, permaneceu o mesmo. O preço aumentou, só se aplicou o percentual sobre os produtos com preço a mais. Então pensem, quando o Estado, o município, a União, tanto faz, os políticos comemoram, até publicam recorde de arrecadação. Cara, tu foi o mais roubado. A gente tem que tirar essa coleira, ter essa percepção. Enfim, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Me sigam lá, Gilson Marques. Tenho Facebook, Instagram, Twitter. Tenho um site na internet. Lá tem, inclusive, participação popular de três tipos. O Fiscalize, qualquer obra, recurso público, você pode fazer uma denúncia, a gente desloca uma equipe técnica para fazer essa análise. O Desburocratize, a gente tem uma pauta muito forte na desburocratização, desregulamentação, facilitar a vida das pessoas, do empreendedor, daquele cara pequeno que quer botar uma barraca de cachorro quente e não consegue. A gente analisa a norma que te atrapalha e pede a revogação. E por fim, o Sem Barganha, qualquer pessoa sem pagar passagem aérea, frigobar, hotel em Brasília para fazer reunião em sala fechada, geralmente para pagar voto passado ou chantagear voto futuro, recebe emendas. Eu tenho um edital que eu faço de forma técnica essa destinação. Brusque já recebeu em torno de 4 milhões. As pessoas acreditam, vão lá, apresentam o número de pessoas beneficiadas, qual é o orçamento. Enfim, a gente, por forma técnica, através de um ranqueamento, envia para as entidades que realmente merecem. Pessoal, Gilson Marques, me acompanha lá, tem bastante conteúdo. Feliz demais por estar aqui. Um grande abraço.